Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com Adolfo Macedo, ou Adolfo Luxúria Canibal. Obrigado por ter aceitado o meu convite e vou-te pedir o que peço a todos os convidados deste programa, que te apresentes, por favor.
Olá, boa tarde. O meu nome é Adolfo Moraes de Macedo, também conhecido por Adolfo Luxúria Canibal. Sou jurista, já fui advogado. E sou vocalista, entre outras coisas, dos Mão Morta. E tenho dois filhos, três netos e que eu saiba mais nada.
Adolfo, Viva la Muerte é uma referência ao franquismo?
Não, é uma referência ao fascismo.
Ao fascismo.
Viva la Muerte tornou-se conhecido, e está escrito em castelhano, tornou-se conhecido através do franquismo. É uma célebre expressão usada por um general franquista quando tomou a Universidade de Salamanca e em resposta a uma censura do Miguel de Unamuno, mas representa, no fundo, aquilo que é uma das ideias bases de todos os fascismos, que é uma espécie de pulsão de morte e que é uma espécie de recusa da razão e do conhecimento. E por isso nós usamos esta expressão Viva la Muerte, porque está próximo, porque é facilmente entendível, porque funciona bem como título, e porque de facto é uma característica de todos os fascismos. Se a expressão é espanhola, ela foi muito mais levada à letra, por exemplo, noutros fascismos, como o fascismo romeno, que foi um fascismo muito curto, de curta duração em termos de poder, mas altamente sanguinário, dos mais sanguinários, provavelmente, que a Europa conheceu há 100 anos atrás.
E televisionado, no fim, que foi uma cena que me fascinou sempre, o fim do Ceausescu a ser...
Bem, o Ceausescu não tem a ver com o fascismo.
Sim, sim, mas a parte final daquilo achei notável como transmitiram aquilo na televisão e como fizeram.
Sim, há um lado muito violento no povo romeno, ou na história romena, e talvez por isso é que o fascismo romeno foi particularmente sanguinário. Não é?
E tu achas que vivemos esses tempos?
Não, não vivemos estes tempos.
Ou tempos alusivos a fascismo, com que o fascismo está a infiltrar nas nossas vidas?
Nós temos sérios indícios de que há uma espécie de repetição dentro do que é possível, em termos históricos, de haver de repetição, do que se passou há 100 anos atrás. Nós temos, de uma forma transversal, em toda a Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Ásia, em todos os países democráticos que existem no mundo, uma espécie de ameaça latente, e algumas já concretizadas, das ideias fascistas que aparecem. Ninguém se reivindica fascista hoje em dia, né? Mas que aparecem sob outros nomes, de forma bastante mais populista, se bem que o fascismo na sua origem já era populista, mas que trazem em si as grandes traves mestres do fascismo, não é? Nós vemos isso, por exemplo, nos Estados Unidos com Trump, vemos isso, por exemplo, na Argentina com o Milei, vemos isso na Hungria com o Orbán, vemos isso em alguns movimentos de extrema-direita que lutam ou que estão próximos de conquistar o poder ou de participar no poder, como aconteceu com os fascistas italianos há 100 anos atrás, ou com os nazis alemães também há 100 anos atrás. Começaram por entrar no poder através de coligações.
Na Alemanha?
Na Alemanha e na Itália.
E na Alemanha agora, que é uma coisa
agora,
notável.
E agora
não é?
Ainda não entraram no poder. Não é?
Mas tudo indica que vão ter ali uma...
Vamos ver. Mas, por exemplo, está a acontecer na Alemanha essa possibilidade, está a acontecer em França, está a acontecer nos Países Baixos. Há uma ata de sítios onde, de facto, isso se sente. De maneira que, sim, isso é uma realidade, por um lado, e por outro lado nós vemos tanto o discurso político dominante nos mass media, na imprensa, nas televisões, dos próprios partidos democratas, sociais-democratas, de direita, centro-direita, de esquerda, centro-esquerda, todos eles a serem contaminados pelo discurso, por exemplo, securitário, da extrema-direita e dos fascismos que ela representa.
Então eu consigo agora perceber melhor esta vossa leitura. E há uma questão que me assalta de imediato, que é, enquanto músicos, vocês acham que há algum papel para vocês representarem nesta interpretação da realidade?
O que é um artista? Um artista é alguém que tem uma voz pública e que de alguma forma funciona como varinha de absorção da realidade, tendo a obrigação de antever ou de prever ou de alguma forma funcionar como alerta público, uma vez que tem essa voz público, para todo o mundo, sobre diversas coisas. Quando estamos numa situação em que a realidade funciona de uma forma altamente perigosa, quer perigosa para os próprios artistas, uma vez que o habitat de um artista tem que ser o habitat da liberdade, porque sem liberdade um artista não funciona, torna-se um excremento do poder. Mais obrigação ética e moral tem um artista de antever e de alertar para esse perigo que se coloca, que é perceptível, que a maior parte das pessoas não tem, poderão não ter e não têm obrigação de ter essa perceção, mas que um artista tem a obrigação de antever. O artista tem que ser alguém que é mais sensível ao real do que o comum dos mortais, digamos. Senão não é artista, senão ele limita-se a ser um técnico, seja da música, seja do que for. Né?
Os ingleses têm uma expressão que é o canário na mina, que era o primeiro que morria quando havia gases concentrados e que aquilo podia ficar um ambiente irrespirável lá em baixo. Então, eventualmente, um artista poderá ser um canário numa mina.
Um artista tem a obrigação de ser, se quiseres usar essa expressão, o canário na mina. Porque o artista, se é artista, tem que ter uma sensibilidade mais aguda relativamente ao mundo que o rodeia. Não tem que ser uma sensibilidade política. Mas o artista tem que ter uma sensibilidade, tem que perceber, tem que sentir, mais do que perceber, tem que sentir o mundo que o rodeia e o que saca dessa percepção tem que depois refletir-se no trabalho artístico que faz. Eu não estou a falar exclusivamente da música, estou a falar de qualquer artista, seja artista plástico, seja músico, seja escultor, seja cineasta, seja o que for. Não é?
Muito bem.
Agora, de facto isso funciona, é uma espécie de como aquelas pessoas que andam com um pauzinho à procura de água, não é? um vetor. Um artista é, no fundo, é isso, não é?
Vocês sempre tiveram, apesar de em alguns momentos mais aguda do que noutros, uma preocupação ou inspiração política?
Menos
social.
Sempre tivemos conscientes do mundo que nos rodeia.
E porquê é que tu achas que, por exemplo, olhando para aquilo que é o ambiente onde vocês se mexem, que é a música portuguesa, porquê é que tu achas que há uma não orientação política da esmagadora maioria dos artistas em Portugal? Quando não foi sempre assim.
Eu não olho para a música portuguesa, eu olho para a música universal. E essa análise que acabas, ou essa constatação que acabas de fazer, pode-se aplicar perfeitamente à música universal. De facto, a maioria não tem preocupações políticas. Isto é, se nós temos preocupações políticas, também acho que não temos, mas temos reflexões políticas, que é uma coisa diferente. Mas tu olhares para o que foi, se quiseres circunscrever-te à música portuguesa, e se olhares para a história da música portuguesa, a maioria da música portuguesa nunca teve preocupações políticas, nunca teve percepções políticas das coisas.
Exceto num período muito específico, talvez.
Mesmo num período muito específico, também não. Nesse período muito específico, face às circunstâncias, houve um realçar ou uma visibilidade maior dos músicos, falando exclusivamente sobre música, dos músicos que tinham essa preocupação. Mas eles não eram a maioria. Eles eram uma corrente muito minoritária da música portuguesa. Maioritariamente, a música portuguesa sempre esteve ligada ao nacional-cansenotismo antes do 25 de Abril e no pós-25 de Abril. Só que o nacional-cansenotismo teve maior exposição antes do 25 de Abril e no pós-25 de Abril teve uma exposição substancialmente ultrapassada pela chamada música de intervenção. Mas não quer dizer que a música de intervenção fosse maioritária, não era.
Mas, quer dizer, pelo menos existia. Hoje em dia...
Hoje em dia existe. Existe, só que está relegada ao underground, de alguma forma, não tem eco nos mídias, não é visível nas rádios, não é visível na imprensa, não é visível nas televisões. A única diferença é essa. Né?
Mas ela está lá.
Mas ela está lá, sempre esteve.
Muito bem. Tendo em conta este percurso já largo, tu tens com as mãos mortas, aquilo que te motivou a começares a fazer música ainda é aquilo que te ou que vos anima hoje em dia, ou é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo?
Grosso modo, o essencial é o mesmo, não é? Eu comecei com o punk, não é? No fundo, o que me levou para a música foi, de alguma forma, uma vontade de me exprimir, que já existia antes de me meter na música, que eu não tinha nada a ver com música à partida. A minha relação com a expressão era mais com a escrita, né? E com a leitura, com a literatura, digamos. É um bocado o acaso que me leva para a música, e foi essencialmente o punk e o punk português, o facto de estar em Lisboa e das primeiras manifestações musicais do punk português terem ocorrido nessa altura e que me levaram a ter essa vontade de subir a um palco e de alguma forma participar nisso que estava a acontecer. Até porque o que calhava muito bem para mim, não era preciso saber música para isso acontecer. E eu não sabia música, não fazia a mínima ideia o que era, e ainda hoje pouco sei, né? O que era tocar um instrumento, ou o que era, ou seja lá o que for relacionado com instrumentos e com música. E o percurso sempre foi esse, ou seja, a evolução, o que me puxa e o que me mantém a estar com a intervenção musical é exatamente a mesma. Não é aprender um instrumento, que não aprendi ao fim de 40 anos, não, nem sequer tive qualquer vontade de aprender, mas continuar a intervir, continuar a fazer a voz, continuar a descobrir novas coisas, novas fórmulas musicais, mas que, através dos músicos com quem partilho esta vontade, né? Ou seja, no fundo é exatamente, na sua substância, é exatamente o mesmo motivo que me levou o primeiro dia, a primeira vez, a pisar um palco, né?
E achas que era mais difícil ou mais fácil fazer música do que é agora?
Fazer música é para nós
fazer
agora,
barra.
Para nós agora é muito mais fácil porque sabemos muito mais, ou pelo menos as pessoas com quem eu faço música ou que fazem música comigo, porque eu não faço música propriamente dita, sabem muito mais do que sabiam, portanto torna-se muito mais fácil, né? Mas
às vezes pode ser um obstáculo.
Não, quando se tem objetivos bem traçados, não é um obstáculo. Um obstáculo é quando uma pessoa se deixa levar pelo espanto de começar a controlar tecnicamente um instrumento, e então quer mostrar aos outros que controla tecnicamente o instrumento e torna-se um exibicionista gratuito, né? Vazio, oco. Não acontece isso com os músicos com quem eu trabalho, que não são nada exibicionistas, têm a sua aprendizagem do domínio do instrumento, está sempre ao serviço de um fim, nunca é uma coisa em si, não é? Mas uma coisa é saber tocar, outra, portanto, é fazer música, como tu dizias, outra coisa é tirar consequências desse saber música, isto é, fazer espetáculos, gravar discos, etc. Isso aí é que houve uma grande mudança, houve uma grande mudança no paradigma nacional, não é? Porque quando nós começamos não havia praticamente palcos em Portugal para a música, sobretudo para a música rock ou para a música elétrica, de uma forma geral. Nós tivemos que inventar, a nossa geração, teve que inventar um bocado esses palcos, teve que inventar um bocado essa indústria. Não havia empresas de amplificação de som, não havia empresas de palcos, não havia, quer dizer, tudo que havia era tudo muito, muito mexeruco, né? As pessoas tocavam em cima de atrelados de tratores ou de caminhonetes, quer dizer, não havia a indústria que há hoje. Hoje é impensável. Uma pessoa, quando chegava a um pavilhão, há 40 anos atrás, parecia que tinha o palco de excelência. O pavilhão hoje é uma coisa onde ninguém toca, porque o som é absolutamente execrável e incontrolável, né? Portanto, a esse nível há uma grande diferença. Como há uma grande diferença na gravação, né? Há 40 anos, há 50 anos atrás, gravar era um ato muito, muito difícil, porque só se conseguia gravar em estúdios profissionais, que eram poucos, que eram caros, continuam a ser caros de qualquer modo, e a única edição possível era o vinil, que é um suporte mais caro que existe para a gravação de música, para fixar música. Hoje nós temos qualquer vão de escadas consegue ser um estúdio, né? com a digitalização, qualquer pessoa consegue gravar, seja o que for, do muito bom ou muito mau, qualquer pessoa consegue editar. Hoje em dia já nem precisa de suportes físicos para fazer a edição, basta fazer a edição através da net, e material, de maneira que tudo é muito mais, a este nível tudo é muito mais fácil, mas tem outro problema, também é muito mais difícil que se repare nos seus trabalhos, né? Porque havia uma seleção quase natural para aqueles que conseguiam chegar a um disco de vinil, né? Que conseguiam gravar, portanto havia uma atenção redobrada sobre esse que conseguiam dar esse passo, que eram muito poucos, portanto havia muito pouca escolha a esse nível, portanto os poucos que conseguiam tinham logo alguma visibilidade só pelo simples facto de terem conseguido, independentemente do disco ser bom ou ser mau, não é? Hoje em dia não, há tanta gente a editar, há tanta coisa feita, que a maior parte deles, eu atrevo-me a dizer, uns 80, 90%, passam completamente invisíveis aos olhos ou aos ouvidos do público, não é? De maneira que torna-se muito mais difícil uma pessoa começar e iniciar uma carreira, ou seja o que for, por causa dessa invisibilidade permanente a que está sujeito. Não é?
E o que é que tu achas que isso está a fazer à música que se faz? Ou seja, Continuamos a ter boa música?
Continuamos a ter boa música, continuamos a ter má música, sempre tivemos mais ou menos
o mesmo rácio.
O mesmo rácio, não é pelo facto de haver mais gente a gravar que o rácio aumenta. Poderá aumentar ao nível de boa música, porque se o rácio se mantém, havendo mais gente, também há mais boa música. Mas o rácio não se altera por causa disso.
Mas eu fico com a ideia que este ambiente é um bocadinho autofágico e acaba por só favorecer aqueles que têm uma inclinação vincadamente comercial.
Não, isso não há. Voltamos àquela conversa do início. A visibilidade que é dada é a visibilidade que tem a ver com as circunstâncias do momento. A maior parte dos momentos fazem com que as circunstâncias sejam para dar a visibilidade às coisas mais comerciais, aquelas coisas mais inócuas, aquelas coisas que ficam nos ouvidos e que são trauteáveis. E as coisas verdadeiramente inovadoras e que de alguma forma criam uma ruptura com o som dominante ou com o som estabelecido, passam ao lado ou são descobertas passados muitos anos, né? E isso sempre foi assim e assim há de continuar a ser, né? Não me parece que haja uma particular apetência hoje em dia por as coisas mais comerciais do que era nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, né?
Ok, muito bem. Outra coisa que eu também queria falar contigo, ou seja, os Mão Morta foram criados cá.
Foram criados cá, em Braga.
Sim.
Sim.
Quão diferente e quão maior ou menor com certeza, era Braga nessa altura?
Era bem menor, que sim, claro.
Em todos os aspectos?
Sim, em todos os aspectos. Nós quando começamos por três pessoas, né? Portanto éramos um trio. Desse trio só uma pessoa estava a viver em Braga, apesar de nós sermos criados em Braga, ensaiarmos em Braga e o primeiro concerto não foi em Braga, foi fora de Braga. Braga não tinha a maior parte das vezes condições, teve momentos em que teve condições em que tinha palcos para as bandas aparecerem. Estou-me a lembrar como mais antigo a Fábrica ali em Sequeira, mas foram momentos esporádicos que apareciam e que desapareciam e não houve uma continuidade. Não tem nada a ver com o que existe hoje, por exemplo, mesmo para novas bandas, com o que existe hoje, por exemplo, com o Generation, né? Que tem programas específicos para acolher novas bandas e para pô-las a gravar, etc. Nada disto existia em Braga, não é? Existia uma casa da cultura mais ligada ao teatro, mas que volta e meia apresentava coisas mais abertas, fora do teatro, obviamente dito, mas era muito excepcional, não é? E depois havia uma outra discoteca que apresentava às vezes, quando o Rei fazia anos, apresentava um espetáculo ao vivo, mas era também muito, muito especial, muito excepcional. A maior parte das vezes não havia onde tocar em Braga, né? A maior parte do tempo. De maneira que nós sempre tivemos esta característica de termos todas, apesar da banda ensaiar em Braga, ter sido feita em Braga, etc., nós sempre tivemos espalhados. Que quando aumentamos, no início, no tal trio, só uma pessoa estava em Braga, outra estava em Coimbra, outra estava em Lisboa. Quando passamos a quarteto, duas estavam em Lisboa, uma estava em Braga e outra estava em Coimbra. Quando passamos a quinteto, estava uma na Póvoa, duas em Lisboa, e depois passaram duas a estar em Braga. Portanto, e depois, com a evolução, quando passamos a sexteto, também havia duas em Braga e o resto espalhado pelo país. Portanto, nós sempre tivemos mais possibilidades de sair de Braga e tocar fora de Braga, porque tínhamos pessoas fora de Braga, nomeadamente em Lisboa. Nós tocamos muito em Lisboa, ainda hoje é o sítio onde nós tocamos mais até hoje, mas assim, absolutamente, dando uma abada tanto a Braga como ao Porto, que são os três sítios onde nós tocamos mais nos nossos 40 anos de existência. Só depois, já bastante atrás, é que vem Coimbra, Guimarães e outras cidades, mas verdadeiramente os nossos bastiões é Braga, Porto e Lisboa, não é? Mas Lisboa está muito, 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 muito à frente de Braga ou Porto, porque de facto nós tínhamos pessoas a viver em Lisboa que conseguiam que a banda tocasse lá em miúdo e crescesse lá, não? O nosso crescimento aconteceu sobretudo em Lisboa, não é?
E outra coisa, vindo pelo menos tu do punk, acredito que quando juntaste ou criaste uma banda, não fazias a mínima ideia que ela ia durar 40 anos. Ou tinha um projeto a longo prazo? Logo
não, o João Morta, que é essa banda que te referes, portanto, porque a primeira banda que eu criei não tinha a ver com o João Morta. Era os PVT, nem era os PVT Industrial, era os Bang Bang, e depois já o foi o Mau, e só depois é que formei os PVT Industrial, e só finalmente depois é que formei no João Morta. E os João Morta foram formados, a ideia do Joaquim Pinto, para irmos passar umas férias a Berlim, ou seja, era um projeto a muito curto prazo, diria mesmo curtíssimo, porque ele veio de Berlim com dois ou três locais para onde a gente podia tocar e com a ideia de ser baixista. Ele nunca tinha pegado num baixo, mas alguém tinha dito que ele tinha cara de baixista, portanto ele comprou um baixo e disse: eu sou o baixista, o Miguel és o guitarrista, Adolfo és o vocalista e vamos usar uma caixa de ritmos, e foi assim que começamos João Morta. E quando fizemos o primeiro concerto foi nesta formação e com esta formação e com estes instrumentos que nós fizemos esse concerto no Porto. E na sequência desse concerto achamos que o palco estava muito vazio, precisávamos de encher o palco, então o Miguel passou para a bateria. O bateria enchia o palco, entrou o Zé dos Eclipses para a guitarra, para substituir o Miguel na guitarra. E depois fomos crescendo, mas entretanto tinha-se passado a oportunidade de irmos a Berlim, portanto a coisa era a curto prazo, né? E lá se foram as férias, ainda estamos à espera dela, ainda hoje estamos à espera, passados 40 anos. E depois foi uma evolução que foi, digamos, navegação à vista, porque não, de facto nós não apostávamos mais do que dois ou três meses para a frente, né?
Mas é extraordinário terem conseguido, quer dizer, não é normal as bandas conseguirem sobreviver tanto tempo.
Sim, não há muitas, sobretudo sem qualquer interregno, né? Há duas ou três em Portugal, não há muito mais.
E isso leva-me a uma outra questão que eu tinha para ti, que é: se tu achas que o formato banda poderá estar em declínio na música contemporânea?
Se nós olharmos para o panorama português, nós só vemos nomes individuais.
E para o estrangeiro também.
E para o estrangeiro menos, mas também está. Isto tem a ver com alguma forma com o desaparecimento do rock como linguagem musical preponderante e mais visível. Não é? O rock, por excelência, é fruto de um grupo, da banda,
do coletivo.
Com o aparecimento do rap, que por excelência é individual, com o aparecimento do novo R&B, etc., que são sempre personalidades individuais, e de alguma forma, como consequência da valorização do ego, que tem a ver com o mundo moderno, digamos, a tendência é de facto para que a banda seja diluída ou desapareça mesmo. Eu pessoalmente gosto muito de trabalhar em banda, gosto muito de, acho que é muito mais enriquecedor. Eu sempre gostei muito de trabalhar em grupo, e a banda dá-nos essa perspectiva, é muito mais enriquecedor para mim. Trabalhar em banda, chegar ao fim de um concerto, por exemplo, e podermos comentar uns com os outros, podermos felicitar-nos uns aos outros, se a coisa correu bem, se a coisa correu mal, amparar-nos uns aos outros, etc. Eu já fiz espetáculos sozinho, e é a primeira vez que o fiz, senti um vazio enorme. O espetáculo correu lindamente, houve muitas palmas, houve pessoas na plateia, mas depois cheguei ao camarim e estava sozinho, não tinha com quem partilhar a alegria, não tinha, eu sentia-me tal maneira despido e desamparado, e que eu disse, não quero, isto não é para mim. Eu gosto, de facto, é de trabalhar em grupo e de sentir que há ali um coletivo e de sentir que há ali uma entidade superior, que somos nós todos.
Nesses 40 anos, e agora falando em concertos, será que me consegues dar um exemplo de um que tenha corrido particularmente bem e outro particularmente mal?
A correr particularmente bem há tantos, se posso dar os assim dos últimos, que é mais fácil lembrar-me. Mas, por exemplo, o concerto que nós gravamos, inclusive, dos Mão Morta com o Pedro Sousa, com o saxofonista Pedro Alves Sousa, aqui na Generation, foi um concerto que correu particularmente bem. Nós vínhamos da sequência de dois concertos anteriores, aliás só fizemos três, um na Cultura Gesta em Lisboa, que foi a estreia, que já tinha corrido bem, depois o primeiro no Generation, que também correu bem, e depois chegamos ao terceiro concerto, portanto ao segundo Generation, que foi aquele que ficou gravado, e tudo o que tínhamos aprendido, tudo o que tínhamos solidificado nos dois concertos anteriores, vieram todos ao de cima. Portanto, é aquele concerto que correu particularmente bem ainda, não é? Portanto, ainda conseguiu ser melhor que os outros dois anteriores. E foi particularmente gratificante, porquê? Porque o formato era um formato muito improviso, ou seja, era um trabalho que eu já tinha feito anteriormente com os Mecanosfera, portanto também era a base do improviso. O Mecanosfera era mais livre a esse nível, porque não havia sequer estruturas, era tudo, nós tínhamos à partida uma ideia de como começar e de como acabar, mas não tínhamos nada programado relativamente, depois de começarmos, como é que ia ser a sequência até o momento de acabarmos. Com este concerto do Mão Morta com Pedro Sousa havia estruturas, mas tirando essas estruturas que serviam para dar individualidade e personalidade a cada uma das músicas que tocávamos, tudo o resto dentro dessa estrutura era também improvisação pura, tal como aos finais das músicas. Portanto, havia ali uma tensão, havia ali uma concentração extrema, e quando as coisas corriam bem, e correram sempre, felizmente, mas quando as coisas corriam bem, a sensação final era de uma euforia tão grande, interna, assim, uma satisfação, uma sensação de dever cumprido, que por muito bem que corra um concerto em que está tudo estruturado e que só temos que obedecer àquilo que está ensaiado, nunca dá, porque ali havia o risco, era tão grande, o risco era as probabilidades das coisas não funcionarem no coletivo, porque era tudo improvisado, essa probabilidade era tão grande que, quando as coisas funcionavam, a alegria era incomensurável. E, portanto, eu posso dar esse exemplo, que é um exemplo que tem pouco tempo, tem 2 anos, né? Como um exemplo num concerto que correu, que nos deixou uma satisfação muito, 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 muito elevada. Concertos que correram mal, que foram terríveis, tem que ir muito para o princípio dos Mão Morta, e havia bastantes concertos que corriam mal por falta de concentração, por falta de... Eu lembro, por exemplo, de um concerto que fizemos numa noite de Natal em Barcelos, na Tomadia, que foi um concerto terrível em termos pode ter sido muito engraçado em termos performativos, mas em termos estritamente musicais foi um concerto terrível. Foi tão terrível que chegou a um ponto em que havia 2 ou 3 elementos do público que subiam ao palco e começavam a cantar as músicas em vez de mim, porque eu deixava. Aquilo era de tal maneira anárquico, caótico, que tudo aquilo funcionava e era possível, mas chegamos ao final e dissemos: isto foi um concerto horrível, abaixo de cão, isto não pode tornar a acontecer. Portanto, por exemplo, posso dar esse exemplo. Não tornou a acontecer. Não sei se terá sido o pior, mas foi um dos piores.
Apesar de com as enormíssimas distâncias, eu também faço música e eu consigo identificar assim 3 momentos na música, que é a composição, a gravação e depois a apresentação. a interpretação. Há algum deles pelo qual tu tenhas uma preferência?
Não. Nós, a gravação é a parte menos interessante, digamos. Porque no fundo estamos apenas, quando é gravação de estúdio, estamos apenas a replicar aquilo que já definimos que íamos fazer, não é? É uma parte que é muita picuinha técnica, com muito momento de espera. Quando as coisas começam a tomar forma, já na fase final, já nas misturas, etc., e a coisa começa a ficar do nosso agrado, começamos a ficar contentes. Mas até lá é um processo que é mais chato do que agradável, não é? A parte da composição é uma parte que é de alguma forma agradável, estamos a criar algo de novo. É doloroso também, na parte que me toca, quando tenho que escrever as letras, porque há sempre um momento em que parece que as coisas não saem, mas depois quando começa a sair e quando as coisas começam a bater certo, a alegria e a euforia que isso traz é muito, compensa toda a dor anterior, não é? E depois há a parte ao vivo. A parte de tocar aquilo ao vivo, para mim é a parte talvez mais interessante, que muitas vezes é a parte mais importante, porque muitas das gravações que nós fizemos até hoje são a partir de originais, são a partir dessa experiência ao vivo, não é? Estou a pensar, por exemplo, no Müller, no Hotel Isserhof, que é um disco de originais, mas foi gravado ao vivo, porque antes de gravar nós pusemos aquilo em palco. Estou a pensar, por exemplo, no Maldoror, estou a pensar neste Tricô com o Pedro Alves Sousa. Portanto, acontece muitas vezes, nós estou a pensar, por exemplo, também naquilo, apesar de não serem temas originais, mas o seu formato era original com o Remix Ensemble, também foi gravado ao vivo, né? Portanto, teve todos os novos arranjos para ensemble, para pequena orquestra, que transformou completamente as músicas. Portanto, todas essas ideias, levá-las a palco, para mim é, e quando a coisa corre bem, sobretudo, para mim é das coisas mais satisfatórias, não é? E depois, quando essas coisas depois são gravadas e ficamos com o registro a confirmar que a coisa correu bem, ainda mais satisfatório se torna depois a lembrança dessa subida ao palco, não é?
Outra questão que eu sempre tive relativamente aos Mamorta, que era... Eu estarei certo ao supor que os Mamorta sempre foram uma banda, entre aspas, amadora, porque foi sempre uma outra ocupação que não a ocupação principal de cada um dos membros.
Sim.
Isso foi uma opção ou foi uma circunstância?
Foi uma opção, desde o princípio. Eu até tenho um pormenor curioso relativamente a essa opção. Quando nós gravamos o nosso terceiro disco, Odeia Rainha, do Rock and Roll, que foi para uma pequena editora da Guarda, Arte Total, nós, na altura, a Amy Valentim de Carvalho entrou em contacto connosco e estava interessado, inclusive, porventura, para editar esse disco em vez da Arte Total, mas puseram-nos, nós tive uma reunião com o AR na altura, o David Vasconcelos, o David Ferreira, é da família Vasconcelos, mas não se chama Vasconcelos, chama-se Ferreira, com o David Ferreira, e que era o era mais do que a AR, era mesmo o responsável pela EMI em Portugal, na altura. Estamos a falar de 1992, sensivelmente, por aí. 91, princípios de 92. E ele, tivemos uma reunião muito agradável e as coisas proporcionavam-se, eles estavam interessados em uma morte, etc., etc. E quase no final ele fez uma pergunta quase inocente, a perguntar se nós estávamos dispostos a abdicar da nossa profissão, da nossa da nossa vida profissional para nos dedicarmos exclusivamente à música? E eu respondi-lhe que não. Respondi-lhe que não, e essa resposta do não foi suficiente para a Amy Valentim de Carvalho perder logo todo o interesse nos Mão Morta, como é evidente. Porque, de facto, quando nós não estamos dependentes economicamente, para a nossa sobrevivência individual, de uma entidade empregadora, neste caso musical, que pode de alguma forma dar indicações sobre o que acha melhor ou o pior que nós devemos fazer ou deixar de fazer, nós não nos sentimos obrigados a obedecer, não é? E nós sempre achamos que a nossa liberdade criativa e a liberdade do que queríamos fazer e do que queríamos aprender com a música era incompatível com essa necessidade de obedecer a leis que não eram nossas, que eram as leis do mercado ou as leis dessas entidades empregadoras que na altura eram as companhias discográficas.
Não para ficarem livres, então. Para poderem o vosso exercício musical ser o mais livre possível.
Exatamente, para podermos não estarmos dependentes do mercado, essencialmente do mercado, para podermos ser livres a fazer o que nos apetecesse fazer. Ou seja, nós não precisamos, ao editarmos um disco, se o disco for um fiasco comercial, para nós não nos abala rigorosamente nada. Para nós é sempre uma aprendizagem, é sempre um êxito, porque aprendemos coisas a fazer aquele disco, independentemente do seu resultado comercial. De outra maneira, um disco que nos corresse mal, nós não podíamos sequer dar-nos ao luxo de que um disco corresse comercialmente mal, porque um disco correr comercialmente mal para uma pessoa que depende da música significa passar fome, ou abdicar da casa, ou do carro, ou seja do que for, que faz os pequenos luxos do cotidiano, não é?
Muito bem. E estava aqui a olhar para as minhas notas e tinha aqui outra nota que entronca no início da nossa conversa, que era o Viva la Muerte e o outro era No Fim Era o Frio, o último. Isto aqui, numa leitura assim muito superficial, evidencia algum pessimismo? Ou não?
Não, não propriamente. Este, o Viva la Muerte, por exemplo, faz uma espécie de psicanálise das linhas mestras dos fascismos, diz o que é que isso representa, as consequências que isso traz, que levará à prática essas linhas mestras, as consequências que traz para nós enquanto sociedade, para nós enquanto indivíduos, mas termina com uma frase que disputa essa poluição da morte do fascismo, que é uma frase que diz uma coisa muito simples: ninguém nasceu para ser servil e morrer. E o disco acaba exatamente com uma espécie de gladiação vocal feita pelo próprio coro entre essas duas perspectivas, o Viva la Muerte e o Ninguém Nasceu para Ser Servil e Morrer. Ou seja, isto no fundo é uma esperança, não é negativo, não é pessimismo, é uma esperança que dizer que o nosso futuro está nas nossas mãos. Nós é que escolhemos o nosso futuro e que as coisas não são dadas como adquiridas. Ou seja, esta distopia do fascismo que se aproxima e que está no horizonte não vai obrigatoriamente acontecer. Isso acontecer está nas nossas mãos. No fim era o frio, havia uma espécie de cenário distópico ligado ao aquecimento global e ao
pós-apocalipse,
dos que quiser chamar, de subida das águas do mar, etc. E uma história de perda, era essencialmente uma história de perda. Mas nós, no final, também ficamos com esse final em aberto. Não sabemos, nunca sabemos se aquilo é um sonho, se é um presságio, se é... ou seja, mais uma vez, estamos apenas a chamar a atenção para as pessoas pensarem que, no fundo, em termos, que quando as pessoas gostam muito de falar de mensagens, nós somos perfeitamente, e a mim horroriza-me particularmente pensar que uma obra de arte possa ter uma mensagem. Mas...
Porquê?
Porque acho que não é o papel de uma obra de arte andar a comunicar coisas. Isso faz parte dos comunicados de polícia, dos comunicados do governo. A arte não tem que comunicar rigorosamente nada de concreto. Obra de arte, do meu ponto de vista, a única coisa que deve fazer, ou que pode fazer, é chamar ou tocar na sensibilidade das pessoas e fazê-las pensar. Isso não é comunicar-lhes nada, não é apontar-lhes uma pistola à cabeça e dizer pensa. É apenas puxar-lhes pela sensibilidade para que as pessoas, a partir da sua própria sensibilidade, exercitem a sua grande diferença humana relativamente às outras espécies, que é a capacidade de pensamento, que muitas vezes, ou que grande parte das vezes, está subvalorizada, que está esquecida, as pessoas preguiçam nessa possibilidade de pensar. Pensar por si, não é aderirem a pensamentos alheios. E a única coisa que nós fazemos, e tanto no Viva la Muerte, por exemplo, como no Fim Era o Frio, O que estes finais trazem ou puxam, desejamos nós, depois conseguimos ou não, isso são outras histórias. O que nós desejamos é puxar por essa sensibilidade das pessoas para que elas pensem sobre o seu cotidiano, sobre o que fazem, sobre os perigos, neste caso do Viva la Muerte, sobre os perigos de uma cidade totalitária, no caso do Fim Era o Frio, sobre os perigos de uma cidade que não tem atenção à sua autopreservação, nomeadamente a nível do ambiente.
Tendo em conta essas duas preocupações, uma política ou social, outra ambiental, tu estás otimista? Sentes-te com otimismo?
Eu, enquanto for vivo, sou otimista.
Ok.
Quando morrer, não sei.
Logo veremos.
Logo veremos. Logo veremos ou não.
Ok. Muito bem. Adolfo, queria-te pedir uma última coisa, que era que deixasses para os nossos ouvintes uma sugestão.
Uma sugestão. Se puderem, vão ver o Viva la Muerte num teatro perto de si. Vá ver Viva la Muerte num teatro perto de si, que não vai dar o seu tempo por perdido.
Adolfo, muito obrigado. Aos ouvintes da Rádio Universitária, recordo o endereço para o qual poderão enviar os vossos comentários ou sugestões: k.estamos.rum@gmail.com. Obrigado, Adolfo.
Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.